Boa noite. Nessa noite eu quero trazer à nossa memória que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta é no mundo espiritual. Isso é algo que nenhum de nós deve se esquecer, que existe uma guerra espiritual e que a nossa luta não é contra pessoas, carne e osso. A nossa luta é no mundo espiritual. E que você sempre tem que se lembrar que existe um porém, Deus transforma o que seria maldição em grandes bênçãos para nós. Por que que eu quero falar sobre isso? Porque às vezes nós nos esquecemos de que não é contra situações que eu tenho que guerrear, que aparentemente podem parecer normais na minha vida. Lá no Jardim do Éden, Adão fez tudo errado. Mas existe um porém Deus que transformou a escolha errada de Adão, aquilo que seria morte para você e para mim, ele trouxe vida por meio de Jesus Cristo. Então é muito prático o evangelho, ele não é um evangelho difícil, mas tem que ser um evangelho que você aceite com humildade no seu coração. Aquele que se torna humilde diante do Senhor será exaltado por ele. A humildade está relacionada a você reconhecer que você não pode, só Ele pode. Não é você se sentir inferiorizado, pelo contrário, é você saber que existe um Pai Celestial para você, se você quiser, e que Ele vai te defender, Ele vai cuidar de você. Há uns anos atrás, eu recebi uma pergunta de uma pessoa que ela foi muito infeliz numa cirurgia, e um dos olhos dela ficou praticamente quase com 20% de visão por um erro médico. E naquela época, ela perguntando para mim o que que ela deveria fazer. Ela estava muito magoada, muito chateada. Então, você tem um monte de assessores, advogados, né, que dizem para você, olha, você entrar com uma ação, você vai conseguir isso e aquilo. Então, é lógico. É muito desagradável você perder uma visão. E eu disse a ela, olha, você conhece a palavra? Você conhece Jesus? Porque se você conhecer, vai haver um divisor de águas para você. Pega comigo o Salmo 37, eu já vou orar, já que eu lembrei disso. Talvez nessa noite você esteja precisando ser fortalecido. Porque a Bíblia diz que mesmo que se você tomar veneno, se você confiar no Senhor, aquele veneno se transforma em água no seu organismo. Existe um Deus que opera no seu corpo, no seu espírito, na sua alma. A Ele a honra e a Ele a glória. O Salmo 37, versículos 7 e 9 diz o seguinte: talvez nessa noite você esteja enfrentando uma situação, esteja muito magoado, chateado, com raiva. E a Bíblia diz que isso não é bom para você. Lembra, Satanás, ele lança iscas o tempo todo para você. E as iscas são lançadas nas tuas emoções. E se você comer aquela isca, você fica aprisionado. Porque nós somos colocados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E de lá você enxerga todas as coisas. Então você tem que ficar o tempo todo te checando no seguinte sentido, quando eu falo o tempo todo. Não usei bem essa palavra. É preciso que você se enxergue através da palavra. Quem você é? Quem você quer ser? Nós temos que trazer sempre algumas coisas importantes todos os dias para nós. Existe uma guerra espiritual, existe forças espirituais da maldade nas regiões celestiais que estão me combatendo. Não é a Rita, pessoa Rita. O diabo odeia todas as pessoas. Pode ser bonita, feia, rica, pobre, qualquer classe social. Ele enxerga só uma coisa, a palavra que você crê. Então, ele vem de encontro à verdade que está em mim. Ele quer roubar essa verdade. Ele quer medir forças comigo, com essa verdade que eu confesso que eu creio. Então, quando você está orando, você tem que entender que a oração, ela é vida para você. Você não pode ser um cristão que não ora. A oração tem que fazer parte da sua vida. Se você quer vencer cada dificuldade, olhe para a sua vida hoje e veja quanto tempo você gasta em oração. Que você dá para Deus, aquele lugar secreto. Porque não adianta, o diabo não tem medo de pessoas que vivem frequentando lugares como esse. Ele não tem medo disso. Ele não se importa. Ele até lembra você, olha, o horário vai chegar atrasado na reunião. Mas ele tem medo daquela pessoa que ora constantemente. Ela é constante na oração. Não importa o tempo, ela é fiel na oração. No pouco você é fiel. Eu vou te levar para o muito, porque você é fiel no pouco. Preste bem atenção nisso. Seja fiel no pouco. Porque nós temos 24 horas do dia. E você faz o que você quiser com as 24 horas do seu dia. Seja fiel no pouco. Entenda que você é um ser espiritual. Que esta vida vai passar. Não gaste tudo que você tem, toda a tua força, energia, trabalhando para uma comida que perece. Não é sábio da sua parte. Deus quer que você seja vencedor aqui. E quando você atravessar, der um passo para a eternidade, você seja vencedor na eternidade. Que você colha frutos na eternidade das escolhas que você faz agora. Você não vai escolher quando você morrer. Você escolhe agora. Agora é o tempo da tua escolha. E a Bíblia é muito clara, diz assim, olha, encontre Jesus enquanto você é jovem. Gaste a tua força da sua juventude conhecendo a Ele. Aquilo que é mais importante para nós é conhecermos a Deus. Este é o nosso maior chamado, conhecer o nosso Pai Celestial que nos ama, que deu a vida por nós. Deus tem um plano fantástico para cada um de nós. Perfeito, para nós corrermos ombro a ombro e ninguém atrapalha ninguém, cada um corre exatamente a carreira proposta que Ele coloca para você e para mim. Então não fique ignorante do mundo espiritual. O diabo luta constantemente para que você não faça aquilo que você deve fazer, mas ele empurra você para fazer aquilo que você não deveria fazer. E detalhe, no dia que você nasceu de novo, ele perdeu literalmente o poder sobre a tua vida. Você vai pecar se você quiser. Então não jogue a culpa no diabo, porque ele não é culpado. Eu peco se eu quiser. Desde o dia que eu nasci de novo, todas as vezes que eu escolho errado, eu escolho porque eu quero escolher errado. Ele não pode mais me obrigar. Diferente daquele que está aprisionado no mundo, cego pelo príncipe das trevas, que cega o entendimento das pessoas. Então existe uma força em você e em mim. E você pode escolher hoje. Eu vou chegar na minha casa hoje. E eu vou entrar naquele quarto. Eu vou dizer, Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Tu és a minha vida. O Senhor tem tudo para mim. Eu te amo, eu te adoro. Tu és a minha vida, meu Pai. Eu confio em Ti. Tu és magnífico, extraordinário. O Senhor é o Deus que me ama. Você pode escolher. Nada pode te impedir. Você que se impede. Você que dá uma porção de desculpas. Não deixe o diabo te enganar, usando a tua carne. Não gaste tempo naquilo que não tem valor. Porque na eternidade, com certeza você vai se arrepender. Você vai dizer, ai, se eu tivesse gastado o meu tempo naquilo que era verdadeiro, e não naquilo que era passageiro e falso. Não queira a glória de homens, porque homens mudam de ideia. Deixa Deus exaltar você. Queira ter o coração de servo. Queira ter o coração de filho, de filha. Seja forte e corajoso. Eu disse para aquela pessoa, eu vou ler o Salmo 37, mas eu disse a ela, olha, você tem duas escolhas. Você pode seguir esse caminho e perseguir este homem, este médico. Você pode se entregar para aquele que tudo pode. Porque o mesmo Jesus que operou no passado, deu vista ao cego, fez paralítico andar, é o mesmo Deus que opera hoje. E se você continuar com essa mágoa e revolta no seu coração, o diabo vai usar isso e vai destruir você. Você está abrindo todas as portas para ele te atacar financeiramente, emocionalmente, tudo. Ele vai destruir você. Ele vai acabar com você. Porque você pode escolher ser filho, filha do Deus Altíssimo e confiar no seu Pai. É isso que está escrito no Salmo 37. Mesmo que alguma coisa horrível aconteça com você, porém Deus transforma a derrota em vitória. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Espera nele. Leia a palavra. Hoje uma pessoa mandou para mim um WhatsApp dizendo, olha, meu pai está na UTI e ele está melhorando assim. Eu disse a ela, olha, se você quer ajudar o seu pai nessa UTI, leia a palavra para ele. Leia a palavra de Deus para ele. A palavra, ela tem poder, ela destrói as forças do diabo. Não deixa o diabo ficar te oprimindo. Se você se sente oprimido, leia a palavra. Confesse a palavra. Todo dia, leia a palavra. Não importa que você não entenda nada, leia a palavra. Confesse a palavra. Pegue a Bíblia e comece. Cada dia leia um salmo, por exemplo. Daqui 150 dias, te digo, alguma coisa vai mudar. Melhor do que nada. 150 dias murmurando, reclamando, chorando, falando mal. E 150 dias eu lendo um salmo por dia. Te garanto que vai ter diferença. Muita diferença. Porque você vai ter um alimento sólido. Um alimento poderoso que muda vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Vamos começar agradecendo e louvando o nosso Pai Celestial. Existe uma palavra maravilhosa. Existe uma palavra de vitória para você nessa noite. Simplesmente, adore a Ele. Adore a Ele. Não olhe a circunstância que está te afligindo. Não deixe o seu coração ficar amargurado. Libera o seu coração nessa noite. Diga, Pai, eu creio em Ti, Tu és santo, Pai. Eu creio em Ti, não por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu li na Tua palavra. O Senhor me ama, o Senhor é por mim. Acredita nisso, Deus é por você. E nesta noite Ele tem poder para transformar isso que veio contra você, para ser derrota, para ser fracasso, em grande vitória na sua vida. Ele é poderoso, alegra teu coração, tenha coração grato para o teu Pai Celestial. Entenda que por trás de toda situação, existe o diabo querendo te machucar, te destruir. E quando você ergue as tuas mãos e adora a Ele, as coisas mudam. Meu Pai, nessa noite eu te adoro. Eu digo, Tu és santo. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Tu és um Deus poderoso. Um Deus maravilhoso. Um Deus que opera poderosamente no nosso meio nessa noite. Cada pessoa que está comigo pela internet, Pai. Cada pessoa que está aqui nesta noite comigo, ela está enfrentando uma situação. E nós sabemos que é o diabo por trás disso, tentando enganar, mentir, desfalecer, trazer desânimo, Senhor. Que nessa noite, esta operação demoníaca contra cada pessoa que está comigo, eu digo para você, diabos, vocês que estão, que vieram do inferno, contra cada pessoa que está comigo nesta noite, pela internet, neste lugar, eu digo para você, retroceda, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Retroceda, pelo poder do nome de Jesus Cristo, solta tudo que pertence a cada um de nós, em nome de Jesus. Que a tua glória venha poderosa nessa noite, Pai, arrebentando com cadeias. Que a tua glória venha, que o teu poder venha, Senhor, destruindo barreiras, arrebentando com toda a operação das trevas. Nesta noite, erguemos as mãos e dizemos: te amamos, te amamos, te amamos. Tu és santo, 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 magnífico. Magnífico, poderoso, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, o teu nome é poderoso, o teu nome é maravilhoso. Os nossos olhos colocamos em ti nessa noite, Pai. O Senhor nos alegra, o Senhor nos prospera, o Senhor nos cura, o Senhor nos faz andar sobre as águas. Não temos medo. Todo o tormento das trevas, agora em nome do Senhor, é repreendido. Oh, aleluia, obrigada, Pai, por essa noite gloriosa, aonde fazemos a escolha em confiarmos em ti, confiamos em ti, o nosso coração se alegra em ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém? Oh, glória, pode sentar por favor, vamos pegar Neemias, quero falar nessa noite, Neemias 13, versículo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3... Porque tem algo poderoso nessas palavras de Neemias. Neemias foi o profeta que foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam destruídos. E ele construiu o muro. E ele não parou a construção até terminar. E o interessante na história de Neemias é que, enquanto ele construía, Sambalá, que significa Satanás, tentava impedi-lo o tempo todo. Dizia: Neemias, pegou fogo na sua casa. Neemias, olha, o rei te chama. Neemias, sempre o diabo tentava tirá-lo da construção. O diabo sempre vai tentar te parar. Ele vai te levar para longe da verdade do evangelho. E vai parecer tudo normal. Não pense que o diabo é tolo. Ele sabe como te atrair. Ele sabe como te parar, ele sabe fazer isso. Só se você souber que existe dentro de você a pessoa poderosa do Espírito Santo, ele não vai conseguir por muito tempo. Porque você é uma pessoa que ora e vigia, que está atento à voz do teu Pai, que entendeu que a luta, a guerra é no mundo espiritual, que não baixa a guarda. Não baixe a guarda. A noite não dura para sempre. Continua orando. Continua com as tuas mãos erguidas, porque o fruto vai acontecer. É impossível não acontecer. Continua orando. Continua louvando. Continua confessando a verdade. Não importa que a sua carne inteirinha grite para você, que as tuas emoções falem com você. Você tem que saber, a minha guerra é no mundo espiritual. Eu não vou parar. Eu vou continuar falando a verdade a respeito daquilo que eu estou enfrentando. Eu vou continuar construindo os muros. Não importa, eu vou continuar. E eu vou colher frutos, porque o meu Pai Celestial garantiu isso para mim. E Deus não pode mentir. Deus não mente. Se você leu na palavra e creu, ele não mente. A promessa é para você, ele vai cumprir. Não para de orar, não pare de confessar. Pratique para você. Pegue a palavra, leia a palavra, confesse a palavra. E você vai ter frutos disso. E aqui, quando Neemias terminou a construção, Deus dá um alerta para o povo de Israel. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Isso é um alerta para nós. Os amonitas, eles eram inimigos do povo de Israel. Quando eles deveriam ter levado pão e água para eles, ajudando-os, eles se acomunaram com o profeta Balaão e tentaram pagar a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus converteu aquilo em grandes bênçãos para Israel. Não tenha medo de macumbas, feitiçarias. Olha o que está escrito em Números 23. Eu vou voltar depois para Gênesis. Vamos para Números. Talvez você esteja com medo de feitiçaria. Talvez você esteja achando que tem uma maldição que te acompanha e que nada pode te libertar disso. Que tem que ter uma oração muito forte. Eu conheço pessoas que ficam a vida toda procurando uma oração forte. E nunca encontram. Porque elas creem em homens. São místicas. Toda maldição, Cristo levou naquela cruz toda. Não ficou nenhuma para trás, nenhuma. Levou todas. Toda pessoa que nasceu de novo, a maldição não funciona para ela. Não existe para ela. Jesus levou, carregou sobre ele. Quebra de maldição para cristão é engano. Ensino errado. Não existe quebra de maldição. Jesus levou a tua maldição. Então para de ficar achando que é uma macumba que te persegue. Que é porque o seu pai, seu tataravô, seu bisavô fez alguma coisa errada e você está pagando. Isso é mentira, isso é engano. Contra Israel não vale encantamento. Não vale feitiçaria. Não vale. Você tem que saber isso e parar com essas tolices de ficar dando crédito para a fala de Satanás. Você é nascido de novo, lavado pelo sangue do Cordeiro, ponto. Creia nisso e combata todo pensamento errado que aparecer em você. Olha Números 23. Pois contra Jacó, contra Rita, contra o seu nome, contra você, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus, que coisas Deus tem feito por você e por mim, através de Jesus Cristo, quantas coisas boas Ele tem feito. Vai comigo para Gênesis 50, glória a Jesus, versículo 19. Vamos ler a história de alguns homens na Bíblia hoje. José do Egito, todo mundo conhece a história de José do Egito, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, traído pelos irmãos. Então imagina você, os seus próprios irmãos tentarem te matar e te vender. E você ser levado para uma terra estrangeira, você não fala a língua, aos 17 anos de idade. Apartado, você era um príncipe na sua terra e ser vendido como escravo, perdeu tudo. O que escravo tem? Só deveres, não tem nenhum direito. E se você ler a história de José, é uma história fantástica, porque é muito claro a história de José para nós como igreja, filhos de Deus. José prosperou porque Deus era com ele. Escravo dá dízimo? Escravo dá dinheiro? Então, como que ele prosperou? Como? Porque Deus era com ele. Então, todas as vezes que você ofertar, não ofenda o seu Pai Celestial. Oferte com gratidão no seu coração. Não para ser mais rico, porque você jamais será mais rico do que você já foi feito em Cristo Jesus. Você já é rico. Por isso você oferta com gratidão. Não para receber, porque Ele já deu para você. Se você não sabe como pegar, é outro problema. Já foi dado para você, gratuitamente. Ele já prosperou você, Ele já abençoou você com toda sorte de bênção espiritual. Se você aquietar seu coração, entender que a provisão é dEle para a sua vida, você vai prosperar. E a sua vida não será a mesma coisa. Porque você sabe, é Deus que me prospera, é Deus que me abençoa, Ele multiplica. Você pega aquele dinheiro e diz, Pai, obrigado. É abençoado esse dinheiro, o Senhor multiplica. Você não pega e diz, olha que miséria, ganho mal. Não é miséria. Não fale assim. Aprenda a abençoar as coisas da sua vida. Coração grato a Deus. Coração grato. Sabe aquele coração grato? Ele deu a vida por você. Ele veio por você e por mim. Ele não deixou você aprisionado na morte. Adão fez tudo errado. Porém, Deus transformou aquilo que Adão fez de errado. Ele transformou por meio de Jesus Cristo em grandes bênçãos para você e para mim. Você acha que isso é pouco? Te deu tudo. Um reino inteirinho para você. Um reino inabalável está dentro de mim e dentro de você. Não jogue fora isso. Como fez Esaú por um prato de lentilhas. Valores mundanos. Não troque a glória de Deus por nada. Não faça isso. Olhe para você como Deus te enxerga. Pare de se olhar como coitadinho, como se não fosse ninguém. Olhe no espelho e diga, eu sou a imagem e semelhança do meu Pai Celestial. Ele me ama, Ele é por mim. É Ele que vai à minha frente, é Ele que me sara, é Ele que me fortalece, é Ele que me prospera, é Ele, diabo, que me prospera, é Ele que me fortalece. E eu não vou ficar nesse lugar de fraqueza, diabo, porque as mãos do meu Pai são poderosas para me amparar, para me arrancar desse lugar. É você que tem que saber, é você que fala, é você que resiste ao mentiroso, que é o diabo, com a verdade da palavra. É você, há poder na tua boca. Você não entendeu isso ainda? Quando você olha para os teus filhos, você diga, os meus filhos são ensinados do Senhor. E grande é a paz sobre os meus filhos. Quer eles queiram ou não, porque o meu Pai Celestial garantiu para mim. E eu confio nele. Os meus filhos são ensinados do Senhor. E não ficam nesse lugar. Não são ensinados pelo mundo. Não os meus filhos. É você que tem que saber. É você que fala. Você gasta o seu tempo falando o quê? Olhando para o teu filho e falando. Ele é isso, ele é aquilo. Ele é fraco. Ele, coitado, é um azarado. Teu filho é azarado? Quem falou para você? Deus não fala isso para você. Você que é pai cristão, fala que o seu filho é azarado? Você fala que o seu filho é um perdedor? É um coitadinho? Ou você fala o que a palavra de Deus diz? O meu filho é ensinado de Deus. E a Bíblia diz que os meus descendentes, porque eu sou um homem justo, eu sou uma mulher justa, os meus descendentes jamais, nunca vão mendigar o pão. Nunca. Os meus filhos não. Você tem uma promessa, confesse a verdade, fale a verdade, não deixe o diabo te enganar e avança nisso, mas está tudo ruim, eu não enxergo, não importa, a palavra é luz, é lâmpada para mim e eu continuo falando, eu continuo confessando a verdade, porque o dia vai surgir. Não é noite para sempre. Então escolha passar o dia de hoje falando a verdade. E você vai colher frutos disso. Então no final de tudo, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. E os irmãos dele, porque houve fome na terra. E Deus deu estratégias para José. Havia alimento no Egito. E todas as nações correram para o Egito. Olha que interessante. Por causa de José, um homem justo, uma nação pagã foi próspera. Você entendeu que você é uma bênção? Você é uma bênção. Aonde você for, você é a bênção. Então para de ficar pensando que você é abençoado por causa de um lugar. É Ele que te abençoa em qualquer lugar do mundo. José prosperou numa terra pagã e sendo escravo. Quer testemunho maior do que esse? Impossível. Impossível. Se ele fez com José, faz comigo, faz com você. Tira os olhos daquilo que não é nada e coloca os olhos em Jesus Cristo e a sua vida vai mudar. Você vai prosperar. Gênesis 50, a partir do versículo 19. Respondeu-lhes José, para os irmãos dele. Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Porque eles ficaram com medo. Quando descobriram que José era o segundo homem mais poderoso do Egito, pensaram, nossa, agora José vai se vingar de nós. Aí José diz, não tenho medo, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes um mal contra mim. Agora grifa esse versículo, essa palavra. Porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês quiseram me matar. Vocês quiseram mal para mim. Porém Deus, o meu Pai, transformou aquilo que era mal em bênçãos. Não só para mim, para vocês também. Percebe que fantástico? Agora eu digo para você, você está com medo do quê? Do que você tem medo? Deus transforma maldade em bondade para você. Porque você confia nele. Porque o seu coração é dele. Porque você ama a ele. Porque você se agarra na verdade e não importa os ventos contrários. Você perdoa as pessoas como Deus perdoa, porque você olha para o seu pai e do jeito que o seu pai perdoa, você também perdoa, é assim que você perdoa, você olha para Deus como ele perdoa, como ele me perdoou, eu perdoo você, e aí você é livre, e o diabo não consegue te parar, porque o seu coração é livre, porque você não fica olhando para a pessoa e dizendo, você é culpado. Você é culpado da minha derrota. Você é culpado do meu fracasso. Porque a nossa alma gosta disso. Falar, eu estou assim por culpa dela. Minha vida não prospera, a culpa é dela. Não, a culpa é sua. Você fez isso contra mim. Você foi uma péssima mãe. Você foi um péssimo pai. Você foi um péssimo funcionário. Tudo você condena o outro. Por que você não perdoa como Deus perdoa? E aí você vai ver a sua vida como vai transformar do dia para a noite. Porque o diabo não quer que você perdoe. Ele quer continuar te aprisionando bem aí. E você continuar fracassando no mesmo lugar. Por quê? Temos que perdoar como Deus perdoa. Temos que abençoar como Deus abençoa. Não é sentimento. É você olhar e dizer, diabo, você usou essa pessoa para me fazer mal. Mas eu não vou amaldiçoá-la, eu vou abençoá-la. Porque o meu Pai Celestial, Ele me abençoa, Ele me prospera. E aquilo que você usou, fulano, para intentar o mal contra mim, porém Deus, transforma em bênçãos na minha vida. E aquela mulher não foi contra o médico. Ela perdoou. E sabe que a vista dela não ficou 20%? Não ficou. Deus reverte o mal em bênção quando você confia nele. E de coração você entende que a guerra não é contra as pessoas. Deus não chamou você para machucar pessoas. Deus chamou você para abençoar pessoas, para amar as pessoas. É para isso que Deus te chamou. Entenda isso nessa noite. Deus te chamou para fazer o bem nessa terra. Por Ele e por meio dEle. E o versículo 21 está escrito assim: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Olha o testemunho de José perante os irmãos dele. Vamos fazer como José. Confiar no nosso Pai Celestial. Pega Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 28. Aqui conta a história dos três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidineco. Eles não aceitaram fazer como o mundo queria que eles fizessem. Eles não adoraram o mundo. Não se dobraram diante dos valores do mundo. E Nabucodonosor, quando viu aquilo, porque ele foi inflamado por pessoas que tinham inveja de Sadraque, Mesaque e Abidineco, porque eles eram sábios, e prepararam uma armadilha para eles. Mas Sadraque, Mesaque e Abidineco escolheram entrar na fornalha, 7 vezes mais aquecida. Entraram na fornalha. Mas nós vamos ler que nem cheiro de fumaça ficou na roupa deles. Entraram na fornalha. Muitas vezes nós vamos entrar na fornalha. Mas existe alguém com você e comigo na fornalha. E vamos sair de lá. Porque nós não vamos nos dobrar diante dos conceitos do mundo. Não vamos nos dobrar diante dos valores do mundo. Amamos ao Senhor, confiamos no Senhor, cremos no Senhor. E Ele vai honrar você e vai honrar a mim, porque confiamos nele. E olha só, aquilo que seria derrota e morte para Sadraque, Mesaque e Abidinego, porém Deus transformou em bênçãos. Daniel 3, 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Essa história não é uma mentira. É real. Imagina Sadraque, Mesaque e Abidinego naquele dia. Eles viam a fornalha 7 vezes mais aquecida. Eles não recuaram. Sadraque, Mesaque e Abidinego existiram. Quando você chegar no céu, irá encontrá-los. Eles não se dobraram e saíram da fornalha, engrandecendo ao nome do Senhor, e se tornaram mais prósperos. Isso deve falar alguma coisa ao teu coração e ao meu coração. E olha Daniel, vá para Daniel 6. Daniel também entrou na cova dos leões. Então imagina você entrar na cova de leões. Cheiro de leão. Barulho dele. Te cheirando talvez. E você não se dobrou. Daniel não morreu devorado pelos leões. Você não vai ser devorado pelo diabo. Você não será tragado pela circunstância. Tire os olhos da circunstância. Ela vai passar. Ela tem que ceder diante da verdade do Evangelho. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu venci hoje, amanhã eu vou vencer. Um dia de cada vez. É assim que vencemos. Daniel 6, 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Seja contínuo em adoração, em louvor, em confiança a Deus. Não fale mal de Deus. Não é Ele o teu problema. Não julgue Deus como um carrasco sobre a sua vida. Deus não é contra você. Ele não é culpado. Ele é por você. E se você confiar nele de todo o teu coração, ele vai se revelar forte para você naquilo que você está enfrentando. Porque continuamente você adora a ele. Continuamente você obedece a ele. Continuamente você tem coração grato a ele. Continuamente. Não é de vez em quando. Não é quando te interessa. Continuamente. Como era Daniel? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Viu como vale a pena crer em Deus? Você pode pisar sobre todo o poder das trevas. Está lá em Lucas 10. E nenhum dano, absolutamente, irá te causar. O diabo foi vencido pela cruz de Cristo. Ele já foi derrotado. Já foi. Não tenha medo dele. Lute contra ele usando o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Está lá em Efésios 6. O escudo da fé apaga todos os dardos, todos os dardos do inimigo. Nenhum fica de fora. Você tem um escudo, a sua fé. Aonde? Nessa palavra. Não desanima, não desiste. Continua orando, continua lendo a palavra, continua jejuando, continua adorando, louvando. Continua, não para. Continua falando a verdade a teu respeito. Até isso ceder, vai cair de você. E aí ele continua, versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles, lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ele fracassou? Não. Todo aquele que continuamente adora a Deus sempre prosperará, sempre em tudo que ele fizer. O coração dele ama o Senhor. O coração dele pertence a Deus. Ele não tem medo. Por mais que venha aflição, ele agarra a palavra. Eu sei que quando vem aflição é difícil, não é fácil. Um dia desse eu comecei a adorar a Deus às 10 da noite e foi muito, muito difícil. E eu consegui chegar até 1 hora da manhã, quando aquilo saiu de mim. Eu sei que tem vezes que parece que o mundo inteiro está sobre os seus ombros. Não para, continua, não desiste. É a sua vida. Não entrega a tua vida de bandeja, de qualquer jeito. Tem um jeito, sim, de ceder toda essa aflição, adorando a Deus, confessando a palavra. Não desiste. Existe um porém Deus que vai transformar aquilo que o diabo lançou contra você em grandes bênçãos. Olha Mateus 23:12, olha o que Jesus fala. Quem a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Sadraque, Mesaque e Abidnego se humilharam diante do Senhor. Daniel se humilhou diante do Senhor. José se humilhou diante do Senhor. E foram exaltados. Jesus se humilhou até morte e morte de cruz. E foi exaltado. É o nome acima de qualquer outro nome. Não existe um nome maior do que o nome de Jesus. Não existe um nome que você deve invocar acima do nome de Jesus. Não existe. Ele é o maior nome para você invocar. Eu quero terminar com Isaías 43. Olha o versículo 13. Esse versículo para mim é poderoso. Olha o versículo 25, antes de ler o 13. Olha o jeito que nós perdoamos, como Deus perdoa. Está escrito aqui, ó. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Não é fantástico? Não deixa o diabo te condenar. Deus não se lembra mais. No dia que você se arrependeu, ele apagou. Não lembra mais dos teus pecados. Então, quem te condena? Quem traz a memória? Deus não. É o diabo que traz a memória, as suas dificuldades, para te barrar. Não acredita nele, acredite na palavra. Leia a palavra. Diga, não, Deus me perdoou. Deus me perdoou, ele apagou. Não existe mais. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus está agindo na sua vida e na minha vida, quem vai impedir Deus de agir a teu favor? Quem? O diabo? Não. Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Ninguém. Então, nessa noite, não corra de Deus. Corra para Deus. Corra para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória. Amém? Você pode perguntar, Rita, como que eu consigo reverter todo esse quadro de derrota da minha vida? Existem práticas espirituais. Não é só ouvir, é ouvir e praticar. É você olhar para você mesmo, entender que Deus quer construir uma igreja grande dentro de você. Deus quer construir uma igreja poderosa dentro de você e de mim. Não é aqui fora, é dentro. E como que ele constrói? Você passa do tempo orando no Espírito, jejuando, confessando a palavra, adorando a Ele. Medita na palavra, que a sua vida não seja esse tempo que você passa dentro da igreja. Aliás, o menor tempo que você deveria passar era na igreja. O maior tempo que você deve passar é com Ele, intimidade com Ele. É o maior tempo, é com Ele. E não dentro da igreja, é com Ele. Esse é o maior tempo que você deve passar. E se você, que se o seu tempo que você tem para Deus é só esse, você é muito pobre. E você não vai aguentar os ventos contrários. Você vai cair. Estou te informando. Você vai cair. Não é porque Ele quer que você caia. É porque você não está permitindo que Ele construa a fortaleza que Ele quer dentro de você. E só tem um jeito, passando tempo com Ele, para aprender com Ele sabedoria, entendimento, discernimento, para o medo sair do seu coração. Se você não ora em línguas, no final da reunião eu posso orar com você. E você que está comigo pela internet, você pode orar no Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus pode falar novas línguas. Está lá em Marcos 16, é um sinal que acompanha aquele que crê em Jesus. Quem crê, fala novas línguas. Você crê? Então você fala. Porque Ele fala por meio de você. Você crê nele e você fala. Simples assim, não tem nada complicado. É simples. Onde está o problema? Você. Você é o problema. Sinto te informar. Você é o problema. Da sua própria vida. Porque você vai se jogar para cima ou você se joga para baixo. Ou você crê na verdade ou você crê na mentira. Não tem outro jeito. Então, creia na verdade, ande na verdade. Caiu, levanta, sacode a poeira e continua. Amém?
O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Canta, igreja. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
Fecha Teus olhos, erga Tuas mãos. Experimenta receber do poder dEle na sua vida. Não tenha medo do poder dEle. Não tenha medo de receber poder de Deus. Poder que está dentro de você. Um poder que te sara, um poder que te cura, um poder que te liberta, um poder que te prospera, um poder que arrebenta com as cadeias do medo, um poder que te faz andar sobre as águas, um poder que alegra teu coração, um poder que faz a sua mente ser aberta e você tem entendimento, tem alegria, porque o Senhor te ama, o Senhor é por você. O Senhor quer ser tudo para você. Ele quer ser a sua alegria, a sua paz, o seu refrigério, o seu amparo. Nessa noite você não é homem desamparado, não é mulher desamparada, não. Você tem um amparo, nós temos um amparo, o Senhor é o nosso amparo. Diabo, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é nosso refrigério, o Senhor é o Deus que nos prospera, o Senhor nos fortalece, o Senhor é Deus que nos sara, que nos cura, que nos liberta, é o Deus que nos salva. A Ele damos honra, a Ele damos glória, somente a Ele damos honra, somente a Ele damos glória. Pai querido, obrigada por esta noite maravilhosa, noite fantástica, noite de poder, noite de honra, noite de glória, noite aonde o Teu nome é exaltado acima de todos os nomes, aonde o Senhor está operando poderosamente através da internet, Pai. Pessoas sendo curadas, recebendo cura aqui e pela internet, recebendo portas abertas, aquilo que estava oculto vem à existência, aquilo que o diabo está segurando, ele solta agora, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos prospera, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor está conosco o tempo todo, nos sustentando em fé. Oh, aleluia. Amém.